As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O município de Tomar e a Polícia de Segurança Pública assinaram um protocolo tendo por base a implementação de um sistema de videovigilância na cidade. O acordo foi celebrado na última quarta-feira numa sessão, ao que tudo indica, fechada à comunicação social. Em nota de esclarecimento, a autarquia refere que o documento, que foi firmado pelo presidente Hugo Cristóvão e pelo comandante distrital de Santarém, da PSP, Paulo Quinteiro, terá a vigência de 3 anos, automaticamente renováveis, se não for resolvido por nenhuma das partes. O mesmo texto adianta que o objetivo é estabelecer um conjunto de regras destinadas à boa colaboração entre a Câmara e a PSP, com vista à implementação de um sistema de videovigilância na cidade, tendo como fim a proteção de seguranças de pessoas, animais e bens em locais públicos ou de acesso público e a prevenção da prática de factos qualificados pela lei como crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência, bem como o controle de tráfego de pessoas, animais e bens na circulação rodoviária. O documento prevê que o município trate da aquisição do sistema e da sua disponibilização à PSP, sendo esta responsável pela sua utilização, bem como pelo tratamento dos dados obtidos. Não é apontado qualquer prazo para a implementação desta medida, nem qual o número de câmaras e locais onde as mesmas serão colocadas. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de uma denúncia, iniciou a investigação tendo por base o fenómeno conhecido por Olá Mãe, Olá Pai, burla em crescendo, com vítimas por todo o território nacional e também muito disseminado noutros países europeus. As vítimas, muitas delas pessoas de idade avançada, acreditando que estavam a falar com os filhos e que estes se encontram em dificuldades financeiras ou a necessitar de concretizar pagamentos urgentes, dispunham-se de imediato a efetuar uma transferência cujos valores variavam, mas que, em alguns casos, ascenderam a milhares de euros. Só na área daquele Departamento de Investigação Criminal, este tipo de burla supera as 200 denúncias, com valores que, no total, ultrapassam os 100 mil euros. O detido, de 41 anos, será presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Francisco, o vereador do PSD na Câmara de Tomar, advertiu que até o ambiente deve ter em consideração a sua sustentabilidade para não correr o risco de se tornar um elefante branco. A recente análise à prestação financeira daquela empresa intermunicipal, tendo por base o primeiro semestre deste ano, Luís Francisco não deixou de se focar no aumento, na ordem dos 3 milhões de euros, de vendas e serviços prestados, para além de diminuição do custo de mercadorias vendidas. Por isso, o eleito do PSD não teve dúvidas sem referir que foi com o aumento de tarifas que se conseguiu este acréscimo de resultado, ainda que o custo da água tenha diminuído.
Foi o aumento de tarifas que fez este acréscimo de vendas e, portanto, foi através do aumento do preço que se conseguiu este acréscimo de resultado, porque o consumo, digamos assim, de água, o custo, até diminuiu. E, portanto, diminuiu, pode ter havido aqui alguma eficiência, mas era interessante que houvesse aqui um número de metros cúbicos, por exemplo, de água que efetivamente foram vendidos. E, portanto, vemos que se calhar há uma diminuição das vendas em termos quantitativos e há um aumento do preço que faz com que o preço unitário, as tarifas que nós todos pagamos, e que faz com que efetivamente se consiga suportar aqui assim a atividade da empresa e ter, portanto, um resultado positivo neste semestre, que a empresa devia ter algum cuidado na contenção dos seus gastos, dos seus custos. Vemos os fornecimentos de serviços externos a crescer grandemente, 25%, também os custos com o pessoal a crescerem, vai ser um resultado mínimo, digamos assim, embora positivo, segundo se apresenta aqui. Contudo, mas também a própria empresa deve ter algum cuidado no sentido da sua sustentabilidade futura, portanto, ter algum cuidado na gestão que está a ter. Até porque não pode ter uma atitude monopolista, que efetivamente é, de autoritariamente estar sempre a subir preços, tarifas, para suportar a sua atividade com o sacrifício das populações, dos cidadãos.
Relativamente ao aumento das tarifas, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, concordou que, efetivamente, a Tejo Ambiente tem o monopólio do setor, mas recorda que a empresa é regulada pela ERSAR, entidade que até tem proposto aumentos mais assinaláveis do que aqueles que depois se concretizam na prática.
Sim, é uma atividade monopolista, mas é regulada. Portanto, a decisão de aumento das tarifas não é propriamente por vontade ou tal. Enfim, há uma deliberação formal do Conselho de Administração, mas, portanto, é no fundo, sob parecer da ERSAR, que é a entidade reguladora. E que devo dizer que, normalmente, ou nestes últimos anos, e também para o ano 2024, tem proposto mais do que aquilo que tem efetivamente acontecido. Porquê? Porque efetivamente o custo da exploração é superior às tarifas que efetivamente têm sido praticadas. Isto não é tomar, é mais uma vez no caso até de ambiente dos 6 municípios, mas isto depois também acontece noutros territórios. Também parte do aumento da faturação tem que ver com algo que até de ambiente tem vindo a fazer e que tem que continuar a fazer, que é o combate às perdas e aos furtos, mas também ao maior rigor na contabilização da água que efetivamente vende. E apenas dar-vos este exemplo, que é o principal, que tem a ver com a substituição dos contadores. Um contador tem um tempo de vida útil entre os 8 a 10 anos, o que quer dizer que, mais ou menos, a partir do 8º ano começa a perder rigor na contagem que faz. Não será difícil qualquer um de nós perceber, com certeza, até pelo exemplo que tem lá em casa, que a maioria dos contadores tinham muito, mas muito mais do que os 8 ou 10 anos. Em muitos casos, a percentagem da água que efetivamente estava ou está a ser contabilizada é muito inferior à que efetivamente está a ser vendida.
Luís Francisco, vereador do PSD na Câmara de Tomar, analisa contas da Tejo Ambiente e refere que a empresa não pode ter uma atitude autoritária de estar sempre a aumentar as tarifas.
Rádio R, informação.
Já a partir desta segunda-feira, 20 de novembro, que os serviços do município de Tomar irão proceder à manutenção de árvores no parque de estacionamento de caravanismo e na rua Coronel Garcês Teixeira, junto ao Café Primavera. Durante a execução dos trabalhos, a circulação pedonal será condicionada por motivos de segurança. Estas intervenções ocorrem no seguimento da avaliação regular do arvoredo existente nos espaços públicos da cidade. Assim, no parque de caravanismo foi identificada a necessidade de proceder a trabalhos de manutenção e limpeza, com especial incidência nos chopos, em que se identificaram problemas estruturais, biomecânicos e fitossanitários na maioria das espécies, que sofreram um rápido agravamento durante este ano, refere uma nota de esclarecimento do município tomarense. Já na rua Coronel Garcês Teixeira será intervencionada uma árvore de grande porte, com o intuito de minimizar os conflitos provocados pela coabitação com o edifício. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra do Entroncamento, no decorrer de ação de patrulhamento, procedeu à apreensão de vários produtos estupefacientes. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, é confirmada a apreensão de 105 doses de heroína, 53 de anfetaminas, 52 de cocaína e 30 doses de AX, para além de uma balança digital. Nesse mesmo texto, é deixada a garantia que a Esquadra do Entroncamento continuará a direcionar o seu patrulhamento preventivo em ações de combate ao tráfico de estupefacientes, com maior incidência nos locais referenciados com tais práticas ilícitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, confirmou um acordo com a empresa responsável pela construção do pavilhão municipal, acordo esse validado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria e que, na prática, faz com que os constantes problemas de infiltrações naquela estrutura tenham uma solução para breve, sendo que a autarquia avança para o pagamento de cerca de 950 mil euros, a verba relativa à empreitada propriamente dita. A recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão descreveu o acordo como excelente, suportando essa análise com a poupança dos juros de mora, que por si só seriam acima do valor da obra.
Não interessa a ninguém, creio, continuar a protelar esta questão. Chegámos a um acordo com a empresa e ratificado pelo Tribunal Administrativo de Leiria, e estava-se num impasse que eventualmente iria continuar por muitos anos. Sendo que estes muitos anos, na verdade, iam trazendo custos para o município, nem que mais não fosse em advogados e custas judiciais. Portanto, até porque a questão técnica para resolver o problema também foi acordada e a empresa vai executá-la num processo autónomo em relação a este ponto, mas que faz parte da decisão ratificada pelo Tribunal. Portanto, é a própria empresa que vai executar essa obra, que tem a ver, portanto, com a retirada das águas que vão surgindo no pavilhão. Portanto, essa solução técnica foi não só validada pelos técnicos da empresa, mas também pelos nossos técnicos municipais, e portanto em função dessa solução técnica e do compromisso da empresa em executar essa obra, acordámos, e eu creio que conseguimos um excelente acordo, porque na verdade o que vamos pagar é aquilo que teríamos sempre que pagar, porque este valor que aqui está, que é um valor considerável, são 948.470 euros, é valor que teríamos sempre que ser pago, porque isto é valor de obra, que na altura, portanto, quando o diferendo se começou, recordo que a Câmara e o Presidente de Câmara de então, o que se foi, não se paga, aqui para simplificar, não se paga mais nada à empresa enquanto aquela questão não estiver resolvida. E, portanto, ficaram por pagar estes 948 mil euros de obra que estava executada, portanto, e autos que existem sobre esta obra. Portanto, na prática, conseguimos chegar a acordo e a pagar apenas o valor, ou seja, retirando os juros de mora. Recordo que em juros de mora, aquilo que estávamos em possibilidade de pagar era mais do que o valor da obra. Era mais de 1 milhão de euros a mais em cima deste valor.
Acordo foi anunciado entre a Câmara de Tomar e a empresa que construiu o pavilhão municipal. Os problemas relativos às constantes infiltrações naquela estrutura terão solução para breve. A Câmara irá agora pagar o valor efetivo da obra, cerca de 950 mil euros.
Rádio R, informação.
Um dia verdadeiramente diferente que de certo ficará para a história. Foi deste modo que o presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, falou aos jornalistas e a todas as entidades parceiras presentes na viagem inaugural do primeiro autocarro a hidrogênio no Médio Tejo. A Médio Tejo 21, a Agência Regional de Energia e Ambiente e a Comunidade Intermunicipal promoveram a apresentação de um autocarro movido a hidrogênio que irá circular pelos 11 concelhos da região e que servirá de transporte público regular às populações. Este meio irá assegurar o transporte de passageiros, sobretudo em circuitos urbanos, em 11 concelhos do Médio Tejo, percorrendo em média cerca de 200 km diários. O projeto terá duas fases operacionais. Nos primeiros 4 meses de operação em Abrantes, até fevereiro de 2024, e nos últimos 4 meses do projeto em Tomar, sendo que a partir destes 2 concelhos que se fará a ligação aos restantes municípios da região. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes e ainda da Sinte, abordou esta mais-valia para o concelho e para a região.
É um protótipo que estará aqui em estudo, em análise, durante 8 meses no Médio Tejo, 4 meses em Abrantes, onde temos no próprio estaleiro do município a estrutura que alimenta de abastecimento do hidrogênio para este autocarro poder funcionar 200 km por dia em média. Porventura hoje será um dia a este nível marcado pela história, porque no futuro seguramente iremos ver autocarros movidos a hidrogênio, a eletricidade, por aí, e os combustíveis fósseis obviamente irão sair do nosso panorama, do nosso cotidiano, que tem vindo a sair, como sabem. Sentados no autocarro hidrogénio, foi aquilo que fizemos, percebemos que estamos em outro modelo de transporte mais suave, não se ouve o barulho dos motores a combustão, naturalmente, e toda a linguagem do próprio equipamento é uma linguagem futurista, e por isso eu digo, daqui a uns anos, até nos vamos rir do tempo da inauguração do primeiro autocarro hidrogénio, como às vezes nos rimos ou sorrimos de coisas que não eram pensadas há alguns anos atrás. Agradecer muito, obviamente, à Agência Médio Tejo 21 pelo trabalho, excelente trabalho feito, este propósito de olhar o futuro, e a mobilidade é um elemento também central da qualidade de vida dos cidadãos, e dizer, obviamente, que este é um projeto do Médio Tejo, onde os 11 municípios estão envolvidos. Em Abrantes, o autocarro vai estar em Abrantes 4 meses e irá, digamos, também percorrer trajetos de Mação, de Sardual, de Constância e Julgo, Vila Nova da Barquinha. E depois, quando estiver 4 meses em Tomar, estará em trajetos também urbanos e entre freguesias com os concelhos de Tomar, Torres Novas, Ourém, Ferreira do Zezo, Alcanena e Entroncamento. E daqui irá resultar, obviamente, um relatório pormenorizado da eficiência das linguagens, dos diferentes apontamentos relativamente a este veículo, esperemos que seja, obviamente, o futuro.
Está então já em marcha o autocarro movido a hidrogênio. O conjunto de viagens no Médio Tejo Abrantes tem esta experiência piloto até fevereiro de 2024, depois 4 meses em Tomar e a partir destes 2 concelhos para os outros territórios do Médio Tejo. Armando Cotrim, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, esteve na ERTE para uma entrevista onde abordou os primeiros 2 anos de mandato autárquico. O eleito pelo Partido Socialista fez uma boa avaliação deste percurso, considerando que o objetivo tem sido focado nas pessoas e nas respectivas necessidades. O turismo e a cultura são outras das linhas mestras, como nos explicou.
Este mandato tem corrido bem. Principalmente tem sido uma missão de apoiar as pessoas na resolução de problemas. Esse tem sido o nosso vínculo principal. Temos estado junto da população, ver quais são as suas necessidades e depois ir resolvendo problema a problema, que há sempre muitos problemas e, de alguma forma, alguns que podem passar pela Câmara Municipal ou por outras entidades, mas procuramos ser mediadores neste apoio à população. Tem sido assim este mandato, que também temos procurado desenvolver outras atividades relacionadas com o turismo, com a cultura, com a animação. Sentimos ao longo do tempo que havia uma necessidade, por exemplo, nas noites de verão, em que é uma zona bastante turística e principalmente nas noites de verão, aos sábados, aos fins de semana, não existia nada em Ferreira de Zêzere. Então procurámos desenvolver um programa cultural que se chama Verão Ferreira de Zêzere, que procura dar aos turistas uma amostra daquilo que Ferreira de Zêzere tem para oferecer.
Armando Cotrim, presidente da Junta de Ferreira de Zêzere, aqui em entrevista à ET.
Rádio ET, a primeira a informar.
Retratos Contados. É este o nome da exposição que está patente na Biblioteca Rui Gomes da Silva, na Chamusca, até 30 de novembro. 96 anos de vida, 81 dos quais dedicados à cultura, naquele que é um exemplo de saber estar e na forma como lidar com quem o segue. A mostra reúne fotos retrospectivas de todo esse percurso nos palcos, registros que fazem parte do Arquivo do Teatro Nacional Dona Maria II, onde Rui de Carvalho foi ator residente. A ERTE marcou presença na inauguração e recolheu algumas palavras do homenageado. Rui de Carvalho não escondeu que sempre deu tudo pelo público e explicou-nos o que recebeu em troca.
O carinho que me dão e o amor que me dão e a honra que tenho de os servir. É isso que eu tenho. Sinto honrado por ser servido por pessoas tão, e visto por pessoas com tão bom gosto.
Conhece efetivamente tudo aquilo que nós temos aqui a oportunidade para ver, estas fotografias.
E conheço também já muito.
Há aqui alguma que mexa mais com o seu coração?
Todas elas fazem parte da minha vida, não é? Claro que algumas foram mais fáceis, até foram menos fáceis, mas são tudo bocadinhos da minha vida, estão aqui.
A Chamusca é o coração do Ribatejo. O que é que conhece desta vila?
Eu venho cá há muitos anos, eu conheço a Chamusca há muitos anos, é verdade.
Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, não escondeu a satisfação por receber um dos maiores vultos da cultura nacional, recordando algumas ligações de Rui de Carvalho com o território chamusquense.
Rui Carvalho é um grande amigo da Chamusca. Aliás, ele próprio nos tem contado imensas histórias quando vinha à Chamusca, ali por volta dos anos 50, e portanto tem sido histórias deliciosas, são dele, e logicamente se ele quiser partilhar, há de partilhar disso. Mas nós, a ligação que temos tido com o Rui Carvalho tem sido muito grande, aliás, ele tem sempre manifestado muita vontade de vir à Chamusca, e embora com esta exposição dos retratos contados, fizemos questão que esta exposição viesse também à Chamusca. Aliás, o Rui Carvalho, que a título completamente gracioso, nos ofereceu a sua voz quando nós fizemos o lançamento da nossa biblioteca itinerante, a biblioteca do Rui, também com isso, embora seja outro Rui, mas realmente o Rui sempre foi muito dedicado, muito dado, muito prestável. E portanto é também uma forma de nós distribuirmos aquele que é o reconhecimento que nós temos, não só enquanto homem, não só enquanto autor, mas pela pessoa que é, pela forma como trata a Chamusca.
Exposição dedicada ao trajeto do ator Rui de Carvalho na Biblioteca Rui Gomes da Silva, na Chamusca, até 30 de novembro.
Rádio R. Informação.
Vamos avançar para a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Quando eu era um jovem estudante na Universidade de Coimbra, no pós 25 de Abril, eu simpatizava com os palestinianos, com muita malta de esquerda, falo da que era à esquerda do PC, que pairava pelos cafés da Praça da República. Usávamos, aliás, frequentemente o lenço achadrezado preto e branco, típico dos palestinianos, e que, além disso, era bom para o frio e para o calor. Inventei mesmo uma ação de agitprop quando estreou em Coimbra, no Cinema Avenida, o filme Raida em Entebbe, que contava o assalto de um grupo militar israelita ao aeroporto no Uganda, em 1976, para onde um avião tinha sido desviado por militantes da Frente para a Libertação da Palestina, com vista a trocar os reféns israelitas por militantes da causa palestiniana presos em Israel. Achava que o filme era propaganda israelita e que devíamos fazer uma contra-propaganda. E então a ação que reuniu o consenso consistia no seguinte: distribuía-se uma data de bombinhas de mau cheiro, típicas do período carnavalesco, pela rapaziada de esquerda que costumava parar pela Praça da República. Íamos todos ao cinema ver o filme e, a dada altura, deitávamos aquilo ao chão e pisávamos as bolinhas de vidro todas ao mesmo tempo. Se uma bombinha de mau cheiro já dava um pivete insuportável, o que não fariam mil bombinhas? Pois, só que para comprar tanto mau cheiro, já a Lisboa. Eu ofereci-me para ir comprar e depois dividia a despesa por todos. Em Lisboa, na casa dos palhaços, ali ao pé da ginginha, o mais que tinha era uma caixa de 100. E nem por isso lá muito baratas. Lá fiquei teso, mas orgulhoso das munições. No dia aprazado, vou, como estava combinado, à Praça da República pelas 20h30 e não havia ninguém à minha espera. Deu o quarto de hora académico e nada. Percebi que a malta tinha borrado. Mas eu é que não estava para borrar a contra-propaganda e tive de me socorrer de três amigos, politicamente mais ao centro, que era quem na altura andava pelo PS, que estavam em casa a amarrar para virem comigo ao cinema pisar as bombinhas de mau cheiro. Alinharam e lá fomos ao cinema, cada um para o seu lado. Pouco tempo depois do filme começar, mandámos as bombinhas ao chão e veio-lhes pisar. A coisa não foi assim tão simples, sempre eram 25 bolinhas para cada um. Mas o pior é que o mau cheiro que as bombinhas deitaram era muito fraquinho, como se fossem uns punzitos. Tinham-me vendido material falsificado. O que é facto é que segundos depois entraram na sala uma catrefada de polícias e ficaram de pé na parede do fundo. A ação tinha sido denunciada. Toda a gente olhou para trás para ver quem tão atrasado vinha para a ação de cinema e a mim pareceu-me que o polícia com mais galões me olhava fixamente. Eu, claro, moita e continuei a ver o filme. Quando chegou o intervalo, eu e os meus três solidários companheiros de contra-propaganda pirámo-nos e fomos beber uma cerveja que, para mau cheiro, a noite estava feita. Mas, a partir desse dia, passei a desconsiderar a malta de esquerda que pairava pelos cafés da Praça da República. Por essa altura, Arafat, o líder da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, era muito conhecido. Depois, o Arafat ganhou o Nobel da Paz, a meias com o primeiro-ministro de Israel, depois casou com uma senhora toda loura e bonita que tinha gostos caros, depois percebeu-se que ele tinha dinheiro que chegasse para pagar os gostos caros, enquanto a maioria dos palestinianos vivia num quadro de sobrevivência, depois vêm os religiosos a dizer coisas em nome de Alá, e depois ficaram encurralados nas faixas de Gaza, cercados por Israel, que aplica a lei do olho por olho a decuplicar, e pelo Egito, que não os deixa passar a fronteira. Mas a faixa de Gaza dá para o mar? Há uns séculos foi o caminho que por cá escolhemos. E há uns anos havia propaganda nas praias. Há mar e mar, há ir e voltar.
Carlos Carvalheiro, aqui com a sua nota do dia.
Rádio F, a primeira a informar.
Chegámos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.